Sou o pastor Mauro Clark, pregador da mensagem a seguir. Você poderá encontrar mais do meu trabalho no site www.falandodecristo.com.
Gálatas 5:19. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza. Vamos estudar então um pouco hoje essa palavra, esse termo impureza. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, que o Teu Espírito Santo nos ajude na transmissão desta palavra e que seja para a edificação nossa e para a nossa santificação em Cristo. Em nome dele nós te pedimos. Amém. A palavra impureza é boa, bem traduzida, e existe uma outra, uma palavra um pouco mais forte, que a Bíblia também traduz assim, a nossa versão atualizada, é imundícia. É a mesma coisa, a mesma ideia. Séculos antes de Cristo, essa palavra era usada no sentido de sujeira. Quem vendia uma casa, por exemplo, tinha uma obrigação legal de entregar a casa sem qualquer impureza. Era usado nos contratos da época, imobiliários e tal, essa mesma palavra aqui no grego. Na medicina, usava esse mesmo termo para se referir-se às matérias impuras em torno de uma ferida, impureza. O Senhor Jesus Cristo a usou no sentido físico também. Mateus 23 e 27, a passagem que ele estava condenando os fariseus. Vocês conhecem a passagem? Mateus 23 a 27, e que ele os compara a sepulcros caiados. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, estou em Mateus 23 e 27, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Exatamente a mesma palavra traduzida por impureza lá em Gálatas 5:19, que Paulo usa no sentido moral, obviamente. E aqui é no sentido físico, claro. Há também uma conotação cerimonial, muito usado na Septuaginta. Septuaginta é a tradução em grego do Velho Testamento, que foi escrito em hebraico, quase a totalidade, um pouquinho aramaico. Mas as passagens no Velho Testamento, escrito em hebraico, que falavam de impureza cerimonial, a pessoa estava sem condições de fazer o sacrifício, porque de alguma forma foi contaminado, então a palavra lá que a Septuaginta no grego escrevia era exatamente esta mesma, que é a catarsia. É a mesma palavra. Ela é usada no Novo Testamento em Atos capítulo 10, versículo 14, quando Pedro foi mandado comer naquela visão que tinha animais de toda espécie, Atos 10 e 14, que ele se recusou a comer a primeira vez. Vocês estão lembrados disso, não vou relembrar tudo, mas Atos 10 e 14, mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Aí está, no sentido agora de não aprovada cerimonialmente. Eram comidas proibidas pela lei. Então não é que é imunda no sentido sujo, mas que era não autorizada pela lei. Então o sentido físico, o sentido cerimonial e o sentido moral, que é largamente a forma mais utilizada da passagem no Novo Testamento. Ideia de sujeira moral, qualquer pensamento, ideia, propósito, ação de natureza impura que fere a santidade e a pureza de Deus. Essa seria a definição deste termo aqui. A palavra inclui a ideia de imoralidade, sem dúvida. E provavelmente era o que Paulo mais tinha em mente quando colocou ao lado de porneia, ao lado de fornicação, ele colocou impureza. Provavelmente ele estava mais com a ideia de imoralidade na sua mente, mas não obrigatoriamente só esta ideia, talvez uma abrangência maior. Tanto que há uma ideia, eu vou comentar melhor isso na próxima pregação, de que Paulo fez aqui uma ordem crescente: fornicação, impureza e lascívia, que vai ser a terceira palavra que nós vamos examinar, não hoje. Mas, provavelmente, Paulo quis aumentar aqui a abrangência, porque a fornicação é um pecado sexual mais físico, até do que mental, embora inclua também, mas aqui ele passou por uma ideia que inclui a imoralidade, mas com outro tipo de impureza também. E quando se fala em impureza, não se pensa, mesmo em termos morais, não se pensa só no aspecto sexual ou de imoralidade. Os anjos caídos, por exemplo, eles não cometem imoralidade física, eles não têm sexo, mas eles são chamados de quê? De imundos. Mateus 12, 43. Tem várias passagens, eu vou ler só duas. Mateus 12, 43. São demônios, anjos, moralmente o quê? Impuros, imundos. Mateus 12, 43. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos e tal, e continua a passagem. Tem várias, só mais uma, Marcos 7, 25. É a mesma palavra, estamos trabalhando em cima das mesmas palavras no original. Marcos 7, 25. No caso, a filha da mulher sirofenícia, porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, um espírito impuro, um espírito sujo, moralmente falando. Uma característica da impureza, e que eu quero chamar a atenção aqui, é que a sujeira causa repulsa. Claro, você vai a um restaurante e você está lá o prato geralmente emborcado. Aí você desemborca quando vê que está sujo, ou o garçom traz um prato sujo, causa repulsa. Não quero. Traz outro rápido. Se vier o segundo igual, ele vai embora do restaurante. Talvez se não for no primeiro logo. Que causa uma repulsa muito grande. Eu me lembro que quando acharam o meu carro, que foi roubado em abril, acharam no dia seguinte, e ele estava perfeito, não tinha nenhum arranhão, mas ele estava mal cheiroso e tinha uma mancha esquisita nele, no assento, era no tapete, não me lembro bem. Mas eu me lembro da repulsa que eu tive, aquela mancha ali, saí direto para o posto, mandei lavar o carro inteiro. Horrível. Já imaginaram a repulsa, o nojo, usando a palavra forte agora, que Deus sente de coisas contrárias à natureza pura e santa que Ele tem? E pensar que nós mesmos, seus filhos, crentes em Cristo, cometemos impurezas. E imundícias, se não físicas, mas mentais, espirituais, e existem impurezas dos dois jeitos. Mas a nossa preocupação não deve ser apenas evitar causar, nós causarmos repulsa a Deus, mas examinar se nós mesmos estamos enojados das impurezas que nós vemos ao redor, e das impurezas que nós mesmos cometemos. Esse tipo de exame é importante o crente fazer de vez em quando. Se nos sentimos bem com elas digo impurezas, ou pelo menos não nos sentimos mal, nos sentimos de uma forma neutra, nós estamos maus. Alguma coisa está errada conosco. Porque o correto é qualquer tipo de impureza nos causar repulsa, como com certeza causa a Deus, porque Ele é um Deus santo. Dependendo do caso, se você realmente se sente, não sente nada com relação à impureza, ou praticamente nada, até se sente bem mesmo, eu sugeriria questionar a sua salvação em Cristo, se realmente o Espírito Santo habita em você, ou você pode estar no estado tal também de pecado e de frieza muito, muito grave. Cada um se julgue, cada um se examine, mas devemos ter muito cuidado com o que é impuro, com o que cheira a qualquer tipo de impureza. E o contrário também, se você sente aversão a essas coisas, graças a Deus, continue sentindo e aumente esta aversão. Vamos ver algumas passagens que falam dessa mesma palavra impureza, sempre agora no sentido moral ou espiritual, e aprender algumas coisas aqui. Romanos capítulo 1, versículo 20 em diante. Passagem muito forte. Romanos 1 e 20, porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração para desonrarem o seu corpo entre si. A impureza não apenas nasce no coração do homem, como nós podemos ver aqui, mas ela é agravada pela recusa do homem natural, do homem sem Cristo, em reconhecer Deus na própria criação e nas coisas ao redor. É chocante essa passagem, porque diz que Deus entrega essas pessoas ao que não é puro, à imundície, para fazer tudo de ruim que se pode imaginar. Porque eles agravaram a sua situação já perdida, como todo mundo nasce nessa condição de separado de Deus, mas aqui fala de homens, ou comunidades, ou sociedades, ou países até, que se entregam à idolatria ou ao desprezo de Deus. Não reconhecem a Deus. E Deus, então, os entrega mais profundamente ainda à impureza. 2 Coríntios capítulo 6, versículos 14 a 17. A palavra de Deus trata dessas coisas da carne de uma maneira muito mais forte do que nós costumamos tratar. E Deus reage de uma maneira muito mais intensa contra essas coisas do que nós costumamos reagir. Às vezes preocupa uma espécie de uma letargia dos crentes e não se nota uma repulsa tão forte, tão grande das coisas impuras, como deveríamos notar. Olha essa passagem aqui, 2 Coríntios 6, 14. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivente. Como ele próprio disse, habitarei e andarei entre vós, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras ou imundas, e eu vos receberei, serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. O assunto aqui é ligação do crente com quem não é salvo no Senhor Jesus Cristo. Eu entendo que o contexto aqui de coisas impuras é muito mais largo do que apenas coisas imorais. Qualquer tipo de ligação que o crente tenha com aquele que não é de Cristo, mas que fere a pureza do crente, é altamente reprovável e deve ser evitada. Quem é do mundo está muito contaminado com as coisas do mundo, de uma forma a nem sentir. Certamente vai chocar alguém que não é salvo em Cristo a ideia de dizer: você anda muito próximo do que é imundo, do que é impuro. Você está acostumado com isso. Choque pode até ofender alguns. Mas é fato, a palavra de Deus vê assim, Deus vê assim. Praticamente caracteriza desta forma. Porque São pessoas que não conseguem agradar a Deus. E cuja régua para medir as coisas está muito alterada. Os padrões estão profundamente danificados para medir o que é puro e o que é impuro. O que é limpo e o que é imundo. Quem não tem Cristo não tem uma maneira, uma escala de valores para medir isso corretamente. Mas nós temos, nós crentes. E devemos ter muito cuidado em certas uniões, certas ligações, certas sociedades, certas amizades, certos relacionamentos com quem não é de Cristo, que nos contamina. Que tipo de coisas podem nos contaminar? Muitas. Não apenas o aspecto sexual. Uma música, ou música de uma maneira geral, que desperta pensamentos que não são corretos, não são santos, que traz a memória, ou que incita a mente de uma maneira tal, que a pessoa sabe, a consciência acusa, que é um tipo de rebeldia, um tipo de pensamento estranho, esquisito, que foge das coisas de Deus. Gestos não são bons. Conversas ruins, que não devem ter nem nas nossas conversas essas coisas impuras, se não vou dentro, tem a passagem. Locais de frequência em que pessoas costumam frequentar, alguns crentes devem evitar certos locais, porque não são locais puros. Você pode até estar conversando uma coisa correta, pode até estar se comportando de uma maneira padrão, mas aquele local não é puro. Não é tido assim pelas pessoas de uma maneira geral, e você sabe disto. A imagem daquele local que você frequenta, ou porventura frequenta, não é boa. Se afaste, saia de perto. É o que Deus diz, não vá se contaminar com essas coisas. Obviamente, filmes, revistas que mexem com a sensualidade estão incluídos nisto. Sabe uma coisa que me veio à mente quando eu preparava a pregação? O consumismo é algo que é um pecado grande hoje no nosso meio. Deveria até ser mais trabalhado isso entre nós. E inclui, está incluído nisto, alguma coisa que ele leva, uma revista que você assina, algo que lhe cita nesse seu afã, nessa sua sede de consumir e comprar mais e ter a última moda da última coisa e sempre. Isso não é bom, isso certamente não reflete a ideia da modéstia que Deus quer em nós. Poderia falar sobre várias áreas em que a impureza afeta nossa santidade, e de várias coisas que são impuras, e vamos afinar, aperfeiçoar a nossa capacidade de medir essas coisas. O grande problema é quando você olha ao redor e diz: não estou vendo nada impuro aqui. Está cheio de coisas impuras ali onde você está, ou na sua conversa, ou no seu pensamento, ou em qualquer coisa, mas você não está nem percebendo, porque já adormeceu. E isto é uma realidade entre nós. É uma realidade entre nós. Romanos 6:19. Romanos 6:19. Falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão da impureza, aí está a palavra, e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Veja o contraste. Escravidão da impureza e escravidão da justiça. Para servirem, serem servos, escravos, da justiça para a santificação. Quem não é crente em Cristo é escravo da impureza. Não consegue deixar de ser impuro. Anotem quem quiser anotar, Efésios 4:17-19, eu não vou ler. Mas nós não somos escravos. Eu toquei nesse ponto na introdução desta série. Nós não somos escravos mais do pecado. E não temos que obedecer mais a essas paixões. E nós devemos, então, temos a obrigação de deixar para trás essa terrível escravidão da impureza e se tornar agora escravo da justiça para se tornar cada vez mais santo. Aliás, a própria palavra santidade tem um sentido duplo, os que estão mais afinados com a teologia aí. É a ideia de, primeiro, separação, segundo, pureza. Exatamente o contrário. Santidade é o contrário, é o oposto de impureza. O que é que nós estamos vendo aqui? Ou de imundícia. A impureza é colocada num contraste direto com santidade. 1 Tessalonicenses 4 e 7. Quero que vocês vejam isso, porque é a mesma palavra que nós estamos tratando aqui. A cartazia, impureza. 1 Tessalonicenses 4 e 7. Porque Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a pureza. É assim que está a passagem? Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. É o contrário. A palavra impureza aqui é a mesma nossa, de obra da carne. É o contrário. Então, quando você pensar em oposto à impureza, pense em santidade. Você tem feito um progresso nesta luta em você se tornar cada vez mais santo dentro daquele processo que o Espírito Santo inicia em nós quando nos converte, cada vez mais puros? Você tem deixado para trás a escravidão da impureza e você sabe onde é que pega em você? Você sabe onde é que lhe toca a impureza? Você sabe onde é que você tem a tendência de ser impuro? Em qual área? Qual é a parte que ele atrai da impureza da carne? Você sabe muito bem. Se você tivesse um diário íntimo, muito íntimo, e alguém muito discreto lesse, não deveria ler, mas se alguém muito discreto lesse o seu diário íntimo, notaria nas suas considerações pessoais um afastamento da imundícia e da impureza, veria você dizendo como eu tenho horror a isso que antes eu fazia com tanta naturalidade e agora eu não gosto nem de pensar e passo longe daquilo. Como é que eu conversava daquela forma com algumas colegas, algumas pessoas? Hoje eu não posso mais ouvir nem certos nomes, certos termos. Puxa, como eu tenho mudado. Será que se você tivesse um diário muito íntimo, você colocaria isto lá mostrando claramente que você tem se afastado da impureza e se voltado para a santificação em Cristo? Tudo bem, acho que nem todos têm o diário, poucos têm. Mas lá no seu íntimo, de fato, nos seus pensamentos, nas suas reflexões, nas suas orações, está registrado esse tipo de pensamento ou de sensação interna? Como eu abomino coisas que antes eu gostava e que são impuras. Colossenses 3 e 5. Quase como uma conclusão de tudo que nós lemos. Colossenses 3 e 5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Prostituição. Olha, até que a ordem, inclusive, é a mesma. Que é porneia, né? Impureza, aí está. Já que a impureza é tão ruim, tão prejudicial, faça morrer em você. Mate o que ainda tem, os resquícios de impureza que ainda tem, se é que eu posso chamar de resquício. Eu não, você. Se é que você pode chamar de resquício a impureza que ainda tem dentro de você. É resquício mesmo? Ou é só mesmo microscópio? Eu não sei. Você sabe. Trate disto, irmão ou irmã. Trate como coisa morta tudo que é sujo que está dentro de você e se afaste de tudo que é sujo ao redor de você. no final de um pequeno estudo deste, acho que todos têm vontade de se tornar mais puros. Cristo lembrou, Mateus 5 e 8. Um benefício maravilhoso daquele que é puro, que é limpo. Bem-aventurados os limpos de coração. A palavra é a mesma, só que é ao contrário, né? O outro era não limpa, que é limpo. É só um prefixo antes, que agora não tem. Bem-aventurados os limpos ou puros de coração, porque verão a Deus. Essa é uma característica dos salvos e nós devemos andar por aí. Eu quero encerrar apontando duas providências excelentes para nos mantermos longe da impureza. Expondo-se à palavra de Deus. João 15 e 3, palavras do próprio Senhor Jesus Cristo. João 15 e 3. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. A palavra de Cristo limpa. Então, uma forma de você crescer na santidade e se afastar da impureza é se expor cada vez mais à palavra de Deus. Diretamente, através da leitura das Escrituras, lendo livros saudáveis que são fortemente baseados na palavra de Deus, ouvindo pregações, ouvindo aulas, frequentando locais tipo grupos satélites, onde a palavra de Deus é aberta ali e examinada, e ensinada, conversada, ideias são trocadas em cima dela, é fazer estar sua mente impregnada da palavra de Deus, porque naturalmente limpa a sua alma, limpa a sua mente. E aí está uma vantagem grande daqueles que são chamados por Deus para trabalharem de uma maneira mais intensa na palavra, como os pastores, por exemplo, professores, seminários e tudo. Uma vantagem que nós temos, né, sobre os que têm que trabalhar de maneira secular, muitas horas por dia, tomando às vezes o dia quase inteiro. E junto dessa vantagem vem aquela responsabilidade de não fazer com que o estudo se torne mecânico, muito pelo contrário, mas que tenha realmente um efeito grande. Porque é maravilhoso, irmãos, estar em contato intenso com a palavra de Deus, porque ela nos enche de coisas boas. Mas você pode, provavelmente, aumentar o tempo em que você tem contato com a palavra de Deus, e você tem contato com as coisas que são puras. E o que faz pena mesmo é que, além de não ter muito contato com as coisas puras, em vez de se estar de uma forma neutra, o que seria neutro? Dormindo. Ou numa praia olhando para o sol, ou para o céu, ali tomando banho de mar. É neutro. É muitas vezes não estar numa coisa neutra. Estar lendo uma coisa ruim. Estar vendo ali no vídeo uma coisa ruim, cheio de coisas impuras. Isso é que é o problema. Isso é que atrapalha muito o crente hoje. É que além dele dar pouco tempo às coisas puras, ele se expõe às coisas impuras. A tal ponto de hoje, talvez, nem note. Só nota que é impuro quando tem uma imoralidade explícita, dessa você tem que fechar os olhos. Aí, é essa aí até que é impura mesmo. Mas já está num grau tão elevado de impureza, já passou tanta coisa impura na sua mente, nos seus ouvidos, nos seus olhos, você mal notou. Eu tenho medo desse seu perfil de muitos crentes, adultos, jovens, moças, rapazes. O mundo hoje nos traga demais, demais, muito mais do que nós pensamos. Por fim, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 5. Ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede de coração puro. Quanto mais amor você tiver no coração, mais automaticamente você vai ser puro. O amor que procede do coração puro. Vamos procurar amar mais as pessoas, porque ao fazer isso nós estaremos automaticamente nos expondo às coisas que são mais puras. E tenhamos mais cuidado com o que é nosso. Aliás, o que Deus entregou à nossa responsabilidade, mas é de Deus. O nosso corpo, a nossa mente, a nossa vida. Como lá em 2 Coríntios 6, eu li. Nós somos santuários do Deus vivente. E Deus tem ciúme de nós. E de não se contaminem por aí com o mundo, com os que são do mundo, com as coisas do mundo. Se santifiquem para detectarmos com mais rapidez as coisas que tu odeias. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço. Eu te agradeço. Amém.
Caso deseje conhecer mais pregações ou meditações e artigos de minha autoria, acesse o site www.falandodecristo.com.